Vamos ao primeiro destaque do programa. Falei agora há pouco sobre a comunidade escolar do Barão do Rio Branco, que está preocupada com a possibilidade de encerramento do ensino médio no período noturno. Foi um dos assuntos da Câmara de Vereadores na sessão de terça, apresentado pelo vereador Ivan Vieira, e que é o assunto que nós vamos tratar agora com os nossos ouvintes, com a comunidade também. Deixa eu cumprimentar primeiro o vereador Ivan Vieira. Ivan, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes aí do programa Comando Marconi.
Antes de apresentar os demais convidados, Ivan, fala um pouquinho, possível não, para a gente entender, não só da comunidade, mas que a cidade entenda o contexto, pois não?
Sim, o que acontece? A escola, né, a família Barão do Rio Branco me procurou, alguns pais, porque eles estavam com dificuldade já o ano passado de fazer matrícula para o primeiro ano no Barão do Rio Branco. E é uma decisão que veio do CREA, e a gente até entende, né, porque poucos alunos querem fazer economia, mas a Escola Barão do Rio Branco tem uma história, né, de 85 anos, e ela quer ter a oportunidade, ela quer ter a chance de garimpar alunos, então precisa-se que o CREA coloque a Escola Barão do Rio Branco no plano de... me ajuda aí. De ofertas educacionais, para que a direção do Barão do Rio Branco possa ir atrás de alunos, por exemplo, no Colégio de Santana, Lucas Besbate, no Rosalino Denez, no Lido de Brida, no Vicenço de Vila, porque eles têm até o nono ano, mas não oferecem o ensino médio. Então, o que é que o Barão do Rio Branco quer? O Barão do Rio Branco quer que o CREA dê essa oportunidade para eles ir garimpar alunos, para que não... Porque se acontecer dessa forma, sucessivamente, eles fecham o primeiro, depois vão fechar o segundo e o terceiro, e o Barão do Rio Branco vai perder essas atividades, outras atividades na parte da noite, né? Então, recorreram a mim, a gente fez um movimento, nos organizamos e levei para a Câmara de Vereadores, repercutiu. E agora a gente vai continuar trabalhando, né, para que a responsável lá do CREA dê essa oportunidade, no mínimo a chance deles tentar buscar alunos para o primeiro ano noturno.
Perfeito. Diretor Juliano, bom dia, né? Nos conte um pouquinho mais dessa necessidade e esse trabalho que vocês pretendem desenvolver.
Tá, bom dia primeiro, bom dia aos ouvintes, bom dia, Joel. Obrigado pelo espaço aí que deu pro grupo também, né? E dizer assim, né? 2024, eu vou tentar fazer um resgate histórico rapidinho. Certo. 2024, a CRE me procurou e falou: Juliano, olha, vamos encerrar o ensino médio noturno do Barão gradualmente, uhum, e o Fundamental 1 de outra escola do município também gradualmente. E aí, uma escola estadual também, que é o Caetano. E aí a gente falou: não, a gente não acha que é o melhor caminho, a gente tem perfil para continuar tanto dos pequenininhos até o ensino médio noturno, a gente é uma escola que acolhe bem isso, mas não teve, assim, não consegui. Fiz um documento, mandei esse documento para lá, fazendo as justificativas, foi encaminhado para a Secretaria Estadual de Educação e foi negado esse pedido de manutenção. Então, em 2024... para 2025 já não foi permitido abrir a matrícula do primeiro ano noturno. Então a gente já começou 2025 só com o segundo ano noturno e terceiro ano noturno. 2025 eu fiz de novo todo o processo, fui conversar várias vezes, fiz diálogos e enfim. Isso tudo eu fui contando para os professores e para a comunidade escolar, abertamente, da forma como foi. Chegou um momento que eles falaram para mim: Juliano, esse assunto já se encerrou, por que que tu insiste nesse caminho? Eu falei: não, então tá. Então, na minha concepção, já tinha esgotado as possibilidades de continuar abrindo o ensino médio noturno. Foi isso que eu passei para o meu grupo. Foi isso que eu passei para os professores. Foi isso que eu passei para a minha equipe. E 2026, eu já estava assim: não vai ser possível mais abrir. Para mim, já tinha essa... eu já tinha meio que aceitado um pouco essa ideia. Um grupo de professores e pais não concordou com isso e decidiu retomar isso. E eu estava até começando a pensar em agosto, agora desse ano, até ir até a CREA e falar: olha, Roniz, vamos lá, vamos, eu acho que vale a pena resgatar, porque eu estava muito doído, porque a gente construiu muitos projetos no noturno, muitos projetos. A gente, hoje, juntando com a fanfarra, as aulas de várias atividades esportivas, algumas que a gente está pensando em iniciar agora, chega a atender uma comunidade de 200 alunos, com voluntários. com voluntários que não cobram nada. Então, assim, se for olhar para essa perspectiva, a gente está dando economia, a gente não está gastando nada, o Estado não está bancando isso. Mas eu não tinha procurado a Cresce ainda em nenhum momento, tá? Então, eu tinha uma previsão de procurar ali para perto de agosto, agora, semana que vem, para frente, não procurei. E aí, eu digo, né, que infelizmente, ou felizmente, esse grupo se mobilizou, e aí a gente teve que agora começar esses diálogos agora, assim. A coordenadoria já me chamou, foi quinta-feira, eu até falei com o grupo, foi quinta, eu acho que eu falei para vocês, né? Quinta-feira me chamou para conversar com ela e com mais alguns membros que fazem a comissão do POE ali na CRE, que é a comissão que faz esse plano de ofertas educacionais. Ele é feito a partir de indicativos de número de alunos no município, por aí vai. Eu insisti que também que a gente tem possibilidade de as duas escolas do noturno de Iruçanga terem primeiros anos, isso é possível. Ao longo do ensino médio, essas turmas vão crescendo. Então, nesse ano, esse foi o encaminhamento que foi dado. Esse ano eu só estava com o terceiro ano, eu não tinha segundo ano mais. Já ia ser o último ano mesmo, terceiro ano do ensino médio, última turma e acabar. Mas, depois de um mês de aula, dois, muitos alunos começaram a ter necessidade de trabalhar ali da escola, que estavam no segundo ano do ensino médio. Eu fui até a CREA e falei, olha, eu vou perder cerca de 20 alunos agora. Eles não querem sair do Barão, eles querem ficar nessa escola. Então, por favor, nos permita abrir um segundo ano noturno agora. Pelo menos por esse ano, para a gente ficar com eles. Claro que na minha cabeça eu já estava pensando, não, calma, a gente pede agora o segundo, depois a gente vai e pede para eles ficarem mais um ano para terminar o terceiro ano aqui. Provavelmente eles iam permitir, mas eu não pedi a abertura do primeiro, eu pedi só do segundo ano. Consegui, então hoje, no segundo ano do ensino médio noturno, eu tenho 16 alunos. É um número pequeno, porque não é alunos que vieram lá do primeiro ano. São alunos que iriam trocar de escola e eu consegui junto com a CRE essa abertura. Mas terminando este ano, oficialmente, não tem no POE a possibilidade de abrir primeiro ano para o ano que vem. Então no plano de ofertas não está lá. Então quando eu for fazer a matrícula, quando for inserir lá, eu quero colocar 30 vagas para o primeiro ano para os pais se matricularem. Não vai ter o primeiro ano noturno para o Barão. Então eu entendi, o grupo está pedindo isso, que neste POE tenha essa vaga. E assim, mas vamos supor que Uruçanga, eu acredito que comporta, tá? Dois primeiros anos noturno. Vamos supor, porque a gente faz o que a gente faz na escola. Quando a gente foi impedido de abrir o primeiro ano noturno, o que a gente fez? Eu ia perder vários alunos. Vários alunos que estavam nos meus nonos anos iriam migrar para outra escola porque precisariam... estavam com planos de trabalhar, porque ainda não tinha idade, né? Mas todos eles querem trabalhar, a juventude hoje em dia, assim, todos querem trabalhar, querem ter seu dinheiro para comprar suas coisas. O que nós fizemos enquanto escola? É trabalho de formiguinha. O aluno tal veio e falou comigo, vamos lá, tu vai pegar emprego em qual empresa? Tal, vamos lá, eu ia lá, conversava com a empresa, pedia para mudar o horário para não perder esse aluno. Então a gente teve que fazer esse trabalho de formiguinha muito grande para não perder tantos alunos. Perdemos mesmo assim. Não foi tão grande esse ano, do primeiro ano a gente perdeu uns 3 alunos só, mas perdemos assim, né? Então, porque nem tudo a gente consegue reverter, né? Porque tem empresas que o trabalho, a vaga é só à noite mesmo, é só durante o dia mesmo, então eles não tem o que fazer. Então é nesse sentido, assim. E é claro, né, eu acho que os projetos que a gente tem hoje, assim, né, treino de vôlei, pô, é uma galera que vai lá treinar vôlei, tanto que a gente começou esse treino de vôlei por a comunidade que veio me procurar, Juliano, quer que eu vou aí, tem dois alunos, ex-alunos, quer que a gente vá treinar os alunos? Eu falei, que legal, quero, claro. Começaram a treinar, depois disso a gente teve destaque, ganhou agora na etapa regional de Iruçanga do vôlei, foi para a etapa de Iruçanga, ganhamos o GEUR, fomos para a micro-regional, quase fomos para estadual, então isso tudo é fruto deste trabalho no contraturno. Se eu perco esse ensino médio noturno, o que vai acontecer com esses projetos? Dá até de tentar continuar, mas se eu sou pai, se eu sou mãe, eu não vou deixar o meu filho ir para a noite para a escola sabendo que não tem ninguém na escola lá. Vai ter só o voluntário lá para treinar. Hoje a gente está lá junto com eles, a gente acompanha eles, a gente faz lista de chamadas, a gente faz controle de frequência. Então esse acompanhamento que a escola dá para as famílias. Então assim, eu acho que é essencial que a gente realmente, que esse grupo consiga realmente a inclusão da abertura do primeiro ano noturno e que ambas as escolas de Iruçanga, né, continuem abrindo todas as turmas que tiverem interesse, assim. penso eu, assim, né? Mas, é claro, isso é um diálogo. Já foi marcada uma reunião, eu pedi para a Roniz, então vamos marcar uma reunião com o grupo? Eu propus para o grupo, olha, gente, quem sabe a gente vai lá na CRE ou ela vem aqui. Segunda-feira, a gente já marcou uma reunião às 5 horas da tarde.
Segunda-feira,
com a coordenadoria regional. Tá? Então, assim, a comunidade nem está sabendo disso, porque esse movimento que foi feito foi agora no recesso,
sim,
né?
Sim, sim.
Então, claro, chegando na escola agora, provavelmente vai ser explicado para os alunos. Mas, assim, ó, já é... Quem está na direção sabe, né? Começou isso, já tem um monte de pai me mandando mensagem, enfim, e alunos querendo fazer, sabe, mobilização. Assim, eu até fico um pouco feliz, porque daí a comunidade se movimenta, mas é claro, né? Quando a gente está na frente da escola, que a gente tem que intermediar esse vínculo, porque eu sou líder dessa comunidade, mas eu também sou o responsável pelo Estado junto à coordenadoria. Claro. Então eu fico nesse jogo de cintura que eu tenho que ter, assim, né? Mas eu fico em parte feliz, mas, claro, tentando buscar o diálogo para a gente resolver a situação.
Uhum. A APP também, né, Suzana? Bom dia. Fala um pouquinho como é que, representando, né, todo o pessoal do APP também. Diga lá, bom dia.
Eu sou a vice, né? Uhum. Mas sou mãe de aluno.
Sim.
A minha filha está lá desde o primeiro aninho. Hoje ela está no primeiro ano do ensino médio. Ela ainda não atingiu os 16 anos, então ainda não está trabalhando, mas é uma possível aluna de noturno.
Uhum.
E a gente, como pais, tem que quer ter a opção de escolher onde colocar seu filho. Foi como quando a minha filha veio para o primeiro ano do ensino lá, dos pequenininhos, ela estava numa creche e que ela veio sozinha para a comunidade do Barão, porque eu optei. Eu optei colocar ali, gostei mais, fiz a visita. E a mesma coisa acontece com o primeiro do ensino médio hoje, né?
Uhum.
O nono ano vem, faz a visita e escolhe onde vai matricular o seu filho. A minha filha tem uma colega, não é da mesma turma, mas é de longas datas, estudaram várias vezes junto. Hoje ela teve que optar por outra comunidade escolar, porque... ela não pôde continuar no Barão porque precisava do primeiro ano noturno. Né? Uhum. Então, a gente como pais, como diz o Juliano, eu também não vou mandar minha filha para a noite sair, né, sem estar lá. Sem a responsabilidade da direção estar lá. Não é fácil, né? Hoje em dia, apesar de que os nossos jovens estão bem ligados, né, em tudo... Só que a gente, como pai, tem a responsabilidade, né? A gente tem os medos também, né? Então, a gente poder optar por um lugar é sempre melhor, né?
Claro, sem dúvida. Deixa eu ouvir também, para reforçar o assunto, os professores, professor Tiago, professor Elton. Professor Tiago, bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos os nossos rádios ouvintes. Nós estamos nessa luta e vamos frisar que não estamos apenas defendendo o ponto de vista dos professores, mas também o ponto de vista dos nossos alunos, né? No ano passado, tendo essa experiência de que muitos dos nossos alunos do primeiro ano tinham que deixar a escola em função de nós não termos matrícula no segundo ano.
Uhum.
E nós vimos essa questão, essa frustração da parte dos nossos alunos também em deixar a comunidade escolar. Assim como diz a nossa mãe, que aqui está representando a PP também na nossa escola, de que esses alunos, eles tinham essa dor de deixar a escola, em que muitos deles estão ali desde o primeiro ano do fundamental. Né?
Uhum.
Então, eles não queriam deixar essa escola. Então, nós estamos aqui não apenas representando o nome dos professores, mas também os nossos alunos, que são... é o foco dessa discussão, é o foco, penso eu, da coordenadoria também, mas da nossa escola nesse processo de ensino e aprendizagem.
Muito bom. Professor Elton, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. É importante também salientar quem são esses estudantes do noturno, né? São jovens trabalhadores que possivelmente trabalham no período da manhã e da tarde e têm somente a noite para estudar. Que nem a Suzana disse... eles criam esse vínculo com esse território, com essa escola. A Maria, por exemplo, estuda lá desde do primeiro ano do ensino fundamental. Por isso a importância da escola estar aberta à noite. Né? Já criaram esse vínculo com esse território, com esse espaço. É injusto com os próprios estudantes tirá-los de lá e fazê-los se readaptarem em outro local. Outra questão também, Joel, que nem o Juliano disse, são as atividades de contraturno. Né? A escola precisa estar aberta à noite para a comunidade, né? É injusto com a comunidade a escola fechar as portas, ainda mais o Barão, que é uma escola que faz 85 anos esse ano, né? Então, a escola precisa estar aberta à noite para a comunidade, ela precisa estar próxima da comunidade. Esses eventos de contraturno precisam existir e, que nem o Juliano disse mais uma vez, sem o noturno do Barão funcionando, esses projetos também correm o risco de não existirem mais.
Seria lamentável, né?
Infelizmente.
Pois não, professor.
Assim, cabe dizer assim, né, que esses projetos a gente vai executando enquanto escola, porque também é uma das coisas que eu fui, um dos diálogos que eu tive na coordenadoria era sobre isso. Mas, Juliano, alguma vez tu já oficializou esses projetos pra gente? Confesso, não, tá? A gente vai executando, a gente abre a escola à noite, inclusive a gente está com um projeto de iniciar aulas de crochê e tricô para mães e estudantes, tentando vincular mais família e estudante, porque agora os projetos atendem os estudantes, tá? Então, quando tem o treino de corrida à noite lá, é os estudantes que participam. Agora, a gente pensou nessa aula de crochê e tricô. Só que, realmente, eu nunca oficializei, nunca fiz não sabia que existia essa necessidade. Porque, para mim, a escola aberta é assim, eu sou uma escola pública, eu sou uma escola estadual, se a comunidade me procura para usar ela, eu cedo, é isso, sabe? Mas já me orientaram, então, segunda-feira, retornando do recesso, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser comunicar a CRE de todos os projetos que a gente executa, quantos alunos são atendidos, solicitar o uso, na verdade, do espaço, né? É claro que não vão negar isso, porque é igual tu dizer assim, o espaço público não está aberto para a comunidade usar, mas eu vou fazer esse procedimento, porque também, assim, não sabia que existia essa necessidade, então aqui é meio que admitir um pouco o meu equívoco, né? Mas vou fazê-lo para garantir que eles continuem.
Ainda é possível, ainda tempo, né?
Isso, sim, sim.
Essa reunião de segunda-feira, para a gente entender, quer dizer, porque não tem assim um martelo batido, né?
Não.
Está aí nesse processo de definição. É isso, né, professor?
É isso.
Que acontece na segunda-feira. Isso. Que horas que é a reunião?
É às 5 horas. Vai ser lá, a princípio está marcada para ser lá em Criciúma, na coordenadoria.
Na coordenadoria.
Mas até eu falei para os professores isso, né? Aí eles me pediram para conversar com a coordenadora. Eu não falei com ela ainda porque ela está em Floripa.
Uhum.
Informação para que talvez seja aqui na escola mesmo, às 5 horas.
Seria até melhor, né? Seria até melhor. Hoje a CRE, a principal justificativa, digamos assim, é o número de alunos, não? Que eles se apegam?
É que eles olham para o número de alunos. Se eles olhar hoje, fazer um raio-x atual, eles vão olhar quantos alunos tem no primeiro ano noturno, que só tem lá no Caetano agora, não tem no Barão. Eles vão ver lá tem 28 alunos. Então eles olham isso, não dá de ser dois primeiros anos. Mas aí a minha argumentação é... tem esse número por conta do nosso trabalho forte em não insegurar, em convencer as famílias a não deixar os alunos irem para o noturno, porque senão eu perco este aluno. E quando a gente fala em perder aluno, não é só um número assim, né? É perder alguém que a gente tem vínculo há muito tempo,
claro,
né? É aquela criança, aquela família que sabe o nome da gente, que eu sei o nome deles, que eu sei o nome dos familiares, do avô, da avó. Então, hoje, olhando para esse raio-x, é isso. Pensando 2027, eles vão olhar para os nonos anos que tem no município. Só que se tu olhar para os nonos anos do município, tu vai somar ali, vou dar um chute agora, mas eu tenho Lídio de Brida que deve ter dois nonos anos com quase 30 alunos cada. Eu tenho o Lucas Besbate e o Vitinho. O Lucas Besbate não tem muitos alunos no nono. Quintanilha também não tem muitos. Então vai somar talvez uma turma os dois juntos. Eu tenho o Vicenzo de Vila... e tenho os meus dois nonos anos. Então eu tenho 6 nonos anos que aí, chutando por baixo, uns 150 alunos que vão para o ensino médio ano que vem. Então esses 150 alunos, tu não sabe dizer se eles vão para o noturno, se eles vão para o matutino. Então se eu tiver o primeiro noturno, com certeza eu vou ter o número de alunos necessário para preencher minha turma. Se eu não tiver, claro, daí eu vou tentar fazer campanha, não, vai para o matutino, que é mais importante, porque é isso, né? A gente
também tem alternativas, né?
Tem alternativas, então é isso que esse POE faz. O POE é a CRE tem um grupo, acho que são 5 membros, que fazem essa análise a partir desses dados. Mas eu acredito também que também tem outras coisas que em jogo além disso, né? Que é o que o pessoal falou também, né? São 85 anos de história. Eu acho que esse vínculo... sabe, as famílias terem essa possibilidade de escolher a nossa escola e manter ali, eu acho que é essencial também.
Sem dúvida. Pois não, professor.
E outra questão também, que se nós observarmos também as nossas turmas de primeiros anos do diurno, são turmas super lotadas. Temos mais de 30 alunos cada sala de aula. E com isso também, justamente por isso... que são lotadas, porque nós não temos a oferta do noturno. E eu acho que nós ofertando o noturno em nossa escola, muitos desses alunos também poderão estudar à noite, mas muitos deles não vão por quê? Questão de vínculo com colegas, vínculo com a escola, preferem estar ali de manhã. E nós estamos com um espaço da escola cada vez mais supersaturado, tantos projetos que o Estado está oferecendo para os nossos alunos que às vezes a gente não consegue abraçar e ofertar aos nossos alunos por falta de espaço. Então, acho que viabilizando o noturno para os nossos alunos fará com que também nós tenhamos menos superlotação durante o diurno e também aproveitar o nosso espaço escolar no noturno.
Importante, claro, né, Ivan? Até acho que a situação está apresentada. Hoje nós não vamos conseguir falar com a Ronis, mas provavelmente na segunda-feira ela vai nos atender. E essa questão da educação independente de Estado, né, Ivan? O município, né?
Sim.
Eu acho que realmente, até porque tem essas peculiaridades, né? 85, não é só números.
Não é só números, né? É história,
85,
né?
85 anos, tem uma ligação de bairro, de história. E quanto a ser 15, 20, isso é muito, digamos assim... Se fosse, eu pelo menos penso, se fosse 5, 10, não é números, é uma situação importante. Fala, Ivan.
Ô, Joel, até um pouco estranho, né? Um vereador do PL, regional é do PL, está aí arranjando bronca com o próprio pessoal do PL, né? Que, enfim, que são indicações lá no CREA, né? Mas assim, o que eu sempre procuro passar para a comunidade é que eu estou do lado das pessoas, eu estou do lado do município, estou do lado da comunidade. Quando me procuraram, né, me causou até espanto, né, porque o que acontece, pelo meu entendimento que teve, né, foi dada a oportunidade o ano passado, só não foi colocado no POI. Então, não tem como tu ir atrás de alunos para matricular, se não está ali vinculado, se não pode vincular. Uhum. Então, o que é que a gente quer? O que é que a comunidade escolar quer? Quer que seja inserido no POE para poder matricular. Aí, se depois não tiver as matrículas necessárias, aí sim, o CREA faz da maneira que vem fazendo, né? Diminuindo as turmas, até sucessivamente. A partir da hora que eles... dessa oportunidade aí toda a responsabilidade é da direção do Barão do Rio Branco tá garimpando esses alunos, né? E a respeito do CREA, é até compreensível o que eles estão fazendo, né? Tentando agrupar tudo em outro colégio para diminuir custos, mas nem sempre a diminuição de custos é um resultado positivo. Então, a gente quer, né, que eles olhem com muito carinho para a Escola Barão do Rio Branco, para que dê essa oportunidade para a escola tentar, né, abrir essa turma e dar uma continuidade no período noturno lá no ensino médio.
Nossa intenção não é crítica à coordenadoria, não é isso. É cada um com as suas verdades e visões, posicionamentos, mas especificamente nesse caso, ter essa oportunidade. Até porque me parece que a possibilidade é real de conseguir mais alunos, né? Mediante essas mudanças, não?
Outra coisa, professor, que eu lembrei aqui é referente a rotas de... por exemplo, assim, ó, a gente tem alunos de outros municípios na nossa escola em função de onde mora a rota do ônibus, por exemplo. Aonde passa, recolhe, consegue pegar e vir para a nossa escola. E não consegue, por exemplo, estudar em outra escola do município, de outro município.
Uhum.
Então, é bem lembrado também isso,
claro,
né?
Claro.
Então, todo esse tipo de aluno vai ser prejudicado por não poder estudar nesse período, né?
Que é o objetivo principal, né? Os alunos, estamos ouvindo aqui professores, APP, vereador, porque é difícil, né, trazer os, digamos assim, os alunos, até porque a maioria estão nessa, como vocês também, do dia a dia, né? Mas o trabalho, né, diretor, porque esse detalhe do transporte falando assim parece simples, mas faz uma diferença enorme no dia a dia deles, né? Então tem tudo isso. O que faltou dizer? Era isso ou não?
Era isso. Eu acho que
era isso. E agradecer o espaço, hein?
Nós estamos à disposição e vamos acompanhar segunda-feira para tomara que tenha uma...
Tudo indica assim que segunda é porque o POI ali, o grupo, não conseguiu atender o grupo antes, porque eu tentei, eu tentei dialogar para ter uma reunião antes com este grupo e com a CRE. Mas como ela tinha formação em Floripa, ela não conseguia.
Sim.
Mas senão talvez a gente teria tido a conversa já e a gente viria em outro tomo aqui na...
Claro, sabe, já com encaminhamento,
Né? É, então eu acredito que segunda-feira tudo vai se resolver, né? Pelo menos é essa tentativa que a gente está tendo, assim, né? De intermediar.
Não, importante até porque, claro, as pessoas acabam sabendo, né? E agora está todo mundo ciente do que, das possibilidades, tomara que realmente a coordenadoria tenha essa sensibilidade, eu tenho a impressão que deve ter, né? E quem sabe na segunda-feira ou na terça a gente pode trazer uma boa notícia, por que não, né? Pessoal, muito obrigado.
Agradeço. Quero parabenizar os pais, né, que se movimentaram para fazer esse movimento em prol do Barão. Então, quero parabenizá-los todos, né? Todo o pessoal que se envolveu, se reuniu e procurou os caminhos, né? Então a gente agradece aí por ter me confiado, né, na minha pessoa para estar também liderando esse movimento.
Muito bom. Obrigado, professor, pela presença.
Obrigado, Joel.
Obrigado, Joel.
Obrigado, Sana. Obrigado. Obrigada. Doutor, muito obrigado.
Muito obrigado também.
E um grande abraço, na verdade, para toda a comunidade escolar, né, do Barão do Rio Branco. E a Marconi vai seguir acompanhando, claro, né? Na segunda-feira, na terça, a gente segue também, até com o pessoal da coordenadoria também, e tomara que dê tudo certo, porque merece, né? Valorização. Eu sou um pouco sonhador, eu acho que o ambiente escolar, que um dia a gente chega lá de estar aberto fim de semana, né? No sábado, no domingo.
Eu ainda não consigo, mas assim...
Eu digo geral, né? Não tô... Não é uma crítica, não é? Tô falando de maneira geral, tô falando de Brasil.
Sim,
sabe?
Sim.
Abre a quadra, abre... Mas eu sei que tá um pouco distante.
Mas às vezes,
né,
acontece, tá? Eu já cedi espaço esse final de semana para aula. Um dia fizeram aula de dança, outro dia fizeram treino de... O pessoal queria treinar futsal, não era nem aluno meu, era ex-alunos. Então, acontece, mas é raro o final de semana, né?
Claro, sem dúvida nenhuma. Não, eu digo de maneira geral, né? Quanto mais aberto a possibilidade de estar... É, sem dúvida nenhuma, é melhor, né? Diminuir espaço nunca, né? Muito bem. Então, dito isto, muito obrigado pela presença de vocês. A gente vai seguir, né? Inclusive, a Unise vai falar conosco também, a Coordenadoria Regional da Educação, dentro do debate sadio, né? E mais do que isso, com as informações que a comunidade precisa saber também. Voltamos depois do intervalo comercial.